Half Deaf.
Ah, meu match perfeito. Não vejo a hora de poder sair de casa para poder tomar um suco de goiaba com você. Fala, seus foto fake no aplicativo.
E aí, seus S de sexto de saudade. Fala, meus pretendenters. Amor.
Já chegou mostrando que tá disponível.
Aqui veio. Sim.
Já mostrou que veio.
Vou perder a oportunidade, essa audiência, essa plateia que é a cara do Brasil? É. Não vou.
Jamais.
Vamos apresentar pros doninhos que temos aqui a presença do que eu posso dizer que é a nova namoradinha do Brasil? Não sei se é um pouco exagerado.
Com certeza.
Mas...
Eu não gostaria, hein? Não acho mais agradável, não.
Tá. Então é a ficante do Brasil, então, não é a namoradinha. Leila Germano. Finalmente aqui no Donos da Razão.
Leila, que tem um podcast maravilhoso, chamado Hoje Tem. Tá aí nas redes sociais, muito maravilhosa, entendeu? Com seu jeitinho único, sua ginga. E tá aqui hoje no Donos da Razão. Pra falar de um assunto muito importante, que é tá solteiro aí nesse momento, né?
Que timing, hein? Que timing.
Não é nosso lugar de fala, né? Então a gente chamou você pra gente conversar sobre isso.
Mas só pra entender, você terminou seu relacionamento às vésperas da quarentena, é isso?
Sim.
Puxa.
Se não, soubesse...
Eu realmente, desculpa, se soubesse dos bastidores, eu ia falar, fica aí. Não, mas, mentira, minha separação foi incrível, meu ex-marido é meu melhor amigo. Nós somos muito...
Sorte.
Eu sei da mina dele, ele sabe dos boys agora, né?
Vocês têm essa maturidade?
Menina, sim, é bizarro. O casamento foi muito perfeito, e aí ele chegou lá no... na parábola velocidade zero, que foi a da amizade, viramos, que foi assim, a muito amizade, né, relacionamento de 7 anos e tudo, tivemos a inteligência de entender que estávamos mais amigos do que cônjuges,
uhum.
E aí a gente separou em dezembro, só que aí eu contei só agora em maio, e as pessoas ficaram achando que a culpa é de 2020, o povo acha que o influencer... Ele separa e fala assim, não, vou contar.
Sim.
Não é assim, o Whindersson deve ter terminado em 2018.
Ah, mas Gabi Brandt anunciou a gravidez aí antes de 3 meses. Ela falou, soube ontem da gravidez, e já anunciando às vezes, tá vendo?
E a gente já falou isso aqui do influencer que termina o relacionamento, e aí a primeira pessoa que descobre isso é o RP dele. Porque tem que fazer uma nota pra explicar pras pessoas o que aconteceu.
É.
Antes de você terminar com a pessoa, você já tem que pensar toda a estratégia.
Eu posso falar que eu me senti chique, que contei em maio, aí o povo começa a ficar chorando. Isso é muito chato, viu, o povo que tá assistindo? É muito chato para a pessoa que separou.
Chato.
Que tá em outra, tá pegando geral.
Sim.
Aí tu tá lá. Poxa, vocês eram tudo pra mim. Minha meta de relacionamento.
É, putz,
muito
total.
Chato, velho. Aí eu tive que fazer uma nota, porque estavam tagueando ele, coitado. Estavam tagueando. Se eu falava assim, criei um Tinder. Aí o povo fica. Tagueia o ex e fica, sério, fulano? Muito chato.
Que saco. Nossa,
caralho.
Que saco. Não, eu fico vendo o Luiz, a Sons e o Whindersson. Puta que pariu.
Coitadinho.
Nossa senhora, assim. Que dó. Não, imagina aí o André que tem um podcast junto. Imagina se a gente termina.
Fudeu, né?
Ferrou.
Não vão. Vocês são minha meta de relacionamento.
Não começa.
Não, mas calma aí, então. Vocês terminaram, então, em dezembro. Então, você ficou um tempinho aí solteiro antes da quarentena.
Fiquei. Ou... Deu pra fazer
pra
um carnaval, fazer um frila, né? E aí, entrei em quarentena. O vírus.
E aí, quando
tem
você...
corona.
Entrou na quarentena, você tava com vários contatinhos, assim, já, rolando. Já não, né? Tava, mas naquele momento...
Vocês acreditam no negócio de signo? Eu não, mas
Sim.
Eu gosto de falar do meu signo. Porque eu tendenciei pra ele, né, a vida toda. Então, câncer.
É bom dar culpa no signo. Ah, você é de câncer.
Câncer, canceriana. Aí, o que aconteceu? Apaixonei e entrei na quarentena. Assim, passou um figurante na rua, passou a mão na minha cabeça, eu falei, é ele.
É.
E aí, é assim que é o canceriano, quem é canceriano curte. Aí eu entrei em quarentena, mas enfim, gente, quarentena não dá pra fazer nada. Vamos quebrar a quarentena.
Mas
tem
aí,
gente
qual que
quebrando
é,
aí, né? A gente
qual
sabe.
Que é a estratégia na quarentena aí? Você fica esquentando a galera, porque, tipo, vai que abre semana que vem. Fica vai que o Dora dá um pronunciamento que semana que vem tem vacina.
É esquentando e rezando pela cura, pela vacina, né? Botando o altarzinho lá dos cientistas, o Átila nas minhas orações, né? Pra quando, e o contato lá, o contatinho tá lá. Tem uma hierarquia, menino, eu descobri, porque assim, quando o Tinder nasceu, eu já era relacionada, porque em 2012 existia o Bang with Friends, lembram?
Uhum.
Que puxava do Facebook os amigos.
Ah, sim, verdade.
E era pesado, era sem cerimônias, né? Era tipo, quem você transaria?
Uhum.
E aí eu dei match com o chefe, foi horrível.
Bafo!
E aí eu tive que olhar na cara dele todos os meses seguintes. Mas depois de 2012 veio o Tinder e aí eu comecei a namorar meu ex-marido. A gente estava bem e tal. Então eu nunca tive essa coisa de passar as fotinhas pro lado. Vocês já tiveram essa fase dos aplicativos?
Eu tive. André,
ai, que sortudos, cara. E assim, um dos sonhos de casada que eu tinha era, poxa, eu gostaria de afastar. Me sentir superior o suficiente pra dizer
cardápio,
que alguém,
né?
É melhor ou pior.
Sim.
E aí eu realizei esse sonho na quarentena. Eu achei que eu nunca fosse deitar pro Tinder. Só que, cara, eu já falei isso até no Hoje Tem. Chega um momento da quarentena que você olha a lacuna do seu celular e você diz, caberia um aplicativo aqui. E aí eu baixei Tinder, Bumble, que eu descobri, e OkCupid.
Mas peraí, antes da quarentena você não usava aplicativo?
Nada, não. Eu era muito trouxa.
Era
eu
o disco, você encontrava na academia,
é,
no
ia
bar,
pro rolê.
Ia pro rolê, amiga da amiga, amigo da amiga, tipo isso?
Sim, na minha vida de solteira eu me virava, então, eu era twitteira, né? E aí eu já paguei isso, graças a Deus. Mas lá em 2011, 10, 9, no Twitter eu colocava assim, estou querendo... Sei lá, whatever.
Naquela época que o Twitter era pra isso, né? Eu lembro.
Sim, o Twitter não era pra falar de política.
A DM do Twitter ali, bicho, era um...
Era um matadouro.
É.
Matadouro. E era isso, eu colocava, estou ovulando. Aí vinha menina, eu ia lá. Acabou, apaguei isso. Depois do negócio que expuseram aí os influencers do passado deles, apaguei, corri a apagar, pus todas as tags lá. Se fudeu os haters. Aí veio o meu relacionamento sério, casamos e fomos lindos. Só que ficou essa coisa, essa curiosidade que agora eu tô matando na quarentena. Vou te falar, Ti, que não achei legal, não. Talvez eu não seja pros apps. Não, inclusive...
Eu também não gostei da minha experiência.
É meio... Nada vai adiante, porque a gente... Vou falar agora a Zygmunt Bauman, vamos aprofundar esse papo. Vamos. A gente quer novidade. Por mais legal que seja o boyzinho que eu tô trocando mensagem, eu vou ficar com a sensação de FOMO, fear, missing out, de que tem outros boys mais legais que ele. Uhum. E aí eu vou deixar ele em stand-by e eu vou ficar nessa busca incessante. Porque chora, carnal. Essa busca incessante por algo que me preencha. E não vai. Porque o que vai me preencher é chegar na balada, como eu fazia antigamente, e dizer pro menino, tá sozinho? Tô. Não tá mais. E é isso.
Você já chegou no menino e falou isso?
Sim.
Eu amo.
Eu faço com os boys da técnica. O meu truque, fica a dica aí. Você é menina ou menino que é meio mediano como eu, nem é bonito nem é feio. O meu truque é, eu vou em balada de play, balada vibes Jurerê Internacional.
Ah, não.
Vai no P12.
Calma,
puxa,
gente, é o truque. Mas eu não vou ficar com os sapatênis.
Ah, tá.
Porque os sapatênis nunca vão me dar bola e eu também nunca vou dar moral pra eles, afinal, os sapatênis. Só que essas galera gosta de uma galera da técnica bonita, padrãozinha. Bonita, que eu digo, é padrãozinha. Né?
Uhum.
Aí eu vou nos boys da técnica, eu vou no DJ, no menino da luz, no cara da água. Entendeu?
Sim, amiga, me
identifico. É uma boa estratégia.
E aí rola. Uhum. E o melhor de tudo, nunca mais vejo essa pessoa. Mentira, porque eu já revi. Eu revi esse menino na
quem
casa.
Quem nunca pegou o contatinho do barman? Sabe, barman, e achou que ia dar certo.
É a história de comédia romântica, é isso aí.
O menino da técnica. Eu tava linda, cara, quando eu fiquei com o menino da técnica do Clube A. Ah, não tô lendo. Saudades. Só que o menino da técnica me viu no PF na hora do almoço com meu VR, escolhendo linguiça.
Sim. Ganhou pontos, porque você mostrou que você é gente da gente.
Mas só come linguiça quem é legal.
Eu me identifiquei muito com esse papo de do Fear of Missing Out que gera o aplicativo. Porque eu também sempre, a maior parte que eu fui solteira, eu era do solteira no rolê. E aí, quando eu fiquei solteira, eu fui casada também, fiquei muitos anos no relacionamento e tal.
Desquitada, né? Desquitada.
Desquitada, sou desquitada. E aí, quando eu terminei de vez e tal, eu falei, bom, vou correr pro aplicativo. Fui pro aplicativo, corri. E rola isso, você quer zoar, você quer falar assim, não, eu quero o cardápio. E aí fala, não, esse aqui, mas vou deixar 10 aqui em stand-by e vamos trocando. E vai. E aí você quer ver outras que estão ali, entendeu? E é isso.
Mas é uma falsa impressão que você tem de posse, né? Você vira um negócio, então... tipo, eu tenho um cardápio aqui. Só que eu tinha um lance quando eu entrei no Tinder, 2013, acho, que eu tava no auge da solteirice, que eu trocava ideia e ficava naquele negócio, só falta chamar pra sair. E eu tinha a preguiça de sair, porque eu tenho preguiça do date.
Ah, eu pra ia mim, te odiar.
É, mas por isso que a gente se conheceu do modo antigo aí. As pessoas se encontraram e conversaram. Mas eu tinha esse lance de começava a trocar mensagem e tal, não sei o que. Tava naquela, tipo, era só falar assim, vamos em algum lugar, não sei o que. E aí fala, puta, aí vai ter que ter aquele date, aí vai ter que encontrar a pessoa. E aí a gente vai ter que, eu vou ter que mostrar que eu sou uma pessoa, ela vai mostrar uma outra pessoa que ela é, pra gente ver se a gente dá match. Vamos ter que ir numa temaqueria, pra ver sabor de temaki que ela come, se é o mesmo que o meu. E aí já me dá uma angústia o date, sabe? O date pra mim é uma das coisas mais sofridas.
Mas é verdade, eu odeio também o date. Por isso que eu nunca marcava date, só eu e a pessoa. Geralmente eu ia falar assim, ah, vou num rolezinho ali com as minhas amigas, bora lá encontrar no bar. Aí eu sempre fazia isso, era a minha tática. Eu nunca marcava date no restaurante japonês, que isso eu tenho pavor. Deus me livre.
Eu usei então, até maquiagem.
Porque as coisas mole, né?
É aquela coisa que você não tem papo, às vezes não tem papo, vai saber. Às vezes você tem mó papo com a pessoa ali no aplicativo, e aí chega na hora, sei lá, né?
Eu usei a temaqueria de exemplo, porque eu e a Foquinha, sempre que tiver numa temaqueria, tem um casal que tá na temaqueria, que é o primeiro date deles. E aí fudeu a nossa refeição, porque a gente não consegue mais prestar atenção na nossa comida. A gente quer ouvir o date acontecendo e ficar se olhando.
Ou DRs. Tem alguém que tá assim, a mulher tá puta, o cara tá sem jeito, ele cagou, você sabe que ele cagou.
Qual foi o seu pior date, Leila? Da vida.
Ai, amo esse. Um cara que eu trabalhava em agência de propaganda, um cara era, sabe o Gigabyte da empresa? Toda empresa tem o Gigabyte, né?
Toda.
Ele era o dono do Gigabyte da empresa. Ele era o dono do bar. E assim... Na minha época, tipo, eu era muito full solteira. E eu nunca olhei pra esse cara. Porque pra mim, ele era apenas o dono do nosso Gigabyte. O figurante. A dona Vilma. Aí, um dia ele me chamou no Facebook, na época que a gente usava o Facebook, aquele chatzinho do inbox. Ele falou assim, vamos ao cinema? X.
Do nada.
Do nada. E eu gosto de convite pro cinema, tá, gente? Eu não gosto de
mas
convite
de primeira, assim?
Chegou do nada. E assim, brother, da galera...
Ah,
sabe,
é?
Assim, foi muito X. Aí eu falei assim, putz, fulano, dona Vilma, vou chamar ele de dona Vilma. Putz, dona Vilma, eu tô trabalhando numa concorrência de agência, então tá foda, tá... E tava mesmo. Aí ele, ah, tudo bem, eu espero, pode ser amanhã? Eu falei, pode ser. Só que amanhã chegou, eu ainda tava nessa concorrência, as coisas mudaram todas, aí ele me chamou, eu falei, tudo pronto pra hoje? Putz, dona Vilma, vai rolar por causa da concorrência. Cara, seguiu 3 dias e eu não conseguia. Aí, no terceiro e último dia, eu peguei e falei assim, não, velho, eu vou deixar isso aqui com o assistente. Eu vou, porque ele quer muito ir. E quem sabe ele beija bem o Dona Vilma. Vamos lá. A gente foi pro cinema. Entendem que eu criei uma expectativa que não havia?
Sim.
Uhum, sim.
E qual
eu
filme?
Eu construí, tal qual Daenerys, eu construí o reino de minha, do meu interesse. Aí... Fui lá, assistimos o filme, terminou o filme, ele chegou lá, nada de beijo.
Qual filme?
Todo mundo filme me pergunta e eu acho que foi Transformers.
Ai, não, tá. Aí...
Excelente. Eu tenho quase certeza que foi Transformers, porque eu vi Transformers e é um filme que eu jamais pagaria pra ver.
Jamais.
Então, eu acho que foi Transformers, sim.
O André me levou no nosso primeiro date do cinema pra ver 007, e eu nunca vou perdoar ele por isso.
Oh, meu Deus.
É.
Isso.
É o, a chancela, né? Hétero.
É.
É totalmente, nossa, puxado pra mim. Mas vamos lá.
Não, aí acabou o filme, ele foi comigo até lá fora do shopping, e eu assim, tipo assim, ah, tá esquecendo nada aqui, não? Daí, ele falou assim, onde você mora? Eu falei, é agora. Aí eu falei assim, eu moro na Consolação. Aí ele, putz, né, caminhou pra mim. Aí me deu um beijo no rosto e deu tchau.
Não.
Agora eu te pergunto, ele é cinéfilo? O que que, é, o que, que aconteceu?
Não.
Como diz a Sônia Abrão, o que que tá acontecendo?
Não entendi.
Caralho.
Nem
ele insistiu, né?
Eu fiquei puta que eu tomei um fora que eu não pedi.
Exato. Isso que é o pior. Que irritante.
Sim. Então, assim, pra mim foi o pior date, porque eu não... Hoje...
Nem foi um date, né, como você pode ver.
Não
pode
foi.
Perceber.
Eu aceito... Eu não aceito morrer sem essa explicação. Eu preciso que um dia o Dona Vilma volte e me encontre comigo na rua e tenha, fique cara a cara e explique, assim, eu não gostei. Mas sabe o que? Eu fiquei calculando dias, porque quando um cara não quer ficar com você, ou a mina não quer ficar com a outra mina, ou com outro cara, sei lá o quê, é porque a pessoa não tinha... Não, viu... Escaneou e falou assim, não tem interesse. Mas ele já me viu lá na bar dele todos os dias.
Sim.
Ele então, me conhece.
Mas é uma coisa que eu acho que confirma ou não, né? Se queria ou não pegar. Depois desse date, como é que foi? Tipo, depois desse rolê do cinema, como é que foi? Como é que ele agiu com você? Como é que foram as conversas? Ele tentou outros encontros? Não.
Não, não tentou mais nada. Nunca sumiu. Do jeito que apareceu, sumiu. E aí eu fiquei com o menino, eu tenho esse dom de ficar com pessoas do trabalho sempre, sempre. Eu acho econômico, é barato.
É, total.
E não tem o lance do que vocês tiveram receio, que é de um primeiro date, de fingir ser alguém que não é. Eu gosto de pessoas do trabalho, alô compliance, é. Eu gosto de pessoas do trabalho em geral, porque são colegas incríveis, tô brincando. Porque são pessoas que você já conhece o mood, você conhece quando tá bem, quando não tá, você sabe que são bons ou maus amigos.
Sabe quanto ganha, sabe o VR.
Quanto ganha o VR. Sempre tem um shopping, um cinema perto da sua empresa, né?
Ah, sim.
Você não gasta pra ver. É muito desvantagem.
Vezes, comigo já aconteceu uma coisa, do tipo assim, vou te acompanhar ali até o ponto de ônibus. Aí a pessoa vai com você te dar um beijo no meio do caminho. Isso já aconteceu comigo. Não já? Maravilhoso. Você vira o beco ali, trá.
É lindo.
Pega o ônibus
é muito
feliz depois.
É a sua própria comédia romântica. Você vira o protagonista. Porque ele é o seu Josh. Toda comédia romântica tem um Josh. Ele é o seu Josh.
Sim.
E aí você vai no ônibus depois, pega o terminal Capelinha com a cabeça no, na janela, assim.
Nada
caramba,
me importa.
Estou vivendo um sonho.
Dane-se
vivendo
o assaltante. Mas não, dane-se não. Ele pode levar o celular e tu não vai falar mais com o Josh. Mas é isso, é muito legal, pessoas do trabalho. Eu recomendo.
Eu amo que você recomenda pessoas do trabalho. Mas eu também já me envolvi muito com pessoas do trabalho também, assim, da mesma empresa. E é um adianto, querendo ou não.
Eu amo essa expressão. É um adianto.
Um adianto. Agora a gente falou de pior date, melhor date.
Pessoa do trabalho.
É difícil pensar no melhor date, né?
Eu amo essa história. Essa história é inédita. Acho que tudo que eu contei aqui, meio que eu fragmentadamente contei nos outros podcasts. Mas essa é muito íntima, tá?
Oh,
é a minha história.
Bota o exclusivo,
bota exclusivo
na tela aí, editor.
Bota exclusivo, que dá trabalho pra fazer. Gente, foi a minha grande história de amor da minha vida. Essa daqui. Eu era uma adolescente que fui pra Alemanha pra um evento católico, eu era muito católica. E nesse rolê, de vista, conheci um alemãozinho. Era Orkut na época, era 2005.
Ai, saudades.
Conheci um alemãozinho, assim, tipo, foda-se. Não falava nada, nem inglês, nem alemão. E fui, vivi e voltei pro Brasil. Aí, do nada, aparece um perfil de Orkut desse menino. Me adicionando. E no Google Translate, dizendo, oi, gostei de você, não sei o quê, queria adicionar. E criei o Orkut, procurei, achei e criei o Orkut. Falei, que legal, que fofo. E eu era muito pobre lá no Ceará, eu sou do Ceará. Muito pobre, uhum. Tipo, periferia, nunca ganhei mesada. Uma fodida. Aí, eu falei, ah, que legal, é a história do príncipe, né? Aquelas coisas de menina. Assim, ah, um príncipe, um menino da Alemanha, X, né? Aí a gente começou a conversar. E ele era de um mundo muito diferente. Seu nome, eu vou falar o nome dele. Não, não vou não, tadinho. Ele agora mora no Brasil.
Ah, perigoso.
Então, ele me adicionou, começamos a conversar por depoimento, lembra que tudo era depoimento? Quando tava rolando, não, era depoimento.
E tinha um caps lock que você colocava lá no topo. Não, não aceitar.
Não aceito.
Negócio
e a gente
sério.
Só se falava por depoimento, que era o PVT. Depois a gente se falou por MSN, e depois ele pediu o meu número da minha casa, não tinha celular, pois pobre. E esse menino ligava, eu tinha 18 e ele tinha 23. E ele me ligava todo dia, ficávamos todos os dias falando 4 horas ao telefone. Ele que ligava, tá? Mãe. Aí, lá da Alemanha. E aí eu fui me apaixonando, o que foi muito louco, porque eu fui me apaixonando por uma voz. Não tinha Cybershot como...
Ah, sim.
Tipo, 2005 não era fácil. Então, assim, era a foto do perfil e eu tinha que me contentar com aquilo ali, o menino lourinho de longe. E eu me apaixonei por esse menino, por telefone, todo dia. E ele tocou a música do Depeche Mode, pra mim ele tocava piano, pois de outro mundo, pois riquinho. Ele tocava aquela música Somebody, não sei se já ouviram falar. I want somebody to share. E ele tocou e falou assim, é pra minha namorada. Isso é uma coisa que eu aprendi com os europeus, assim. Ninguém pede namoro, nem comunica. Você sente que está namorando. E quando ele me comunicou que eu era namorada dele, eu fiquei pã. Aí, eu era estagiária, tava lá no meu estágio, estagiava no jornal, e ele me mandou uma mensagem falando, estou indo para Brasil. Não, estou indo para o Fortaleza. Aí eu falei assim, quê? Ele, estou indo semana que vem. Dê seu endereço.
Meu Deus.
E aí eu fiquei assim, não, agora que o tráfico de órgãos vem. Porque assim, nossa, até então, era um conto de fadas que eu sempre fui muito consciente de violência, né? Era um conto de fadas que ele ligava, foda-se. Mas ele comprou passagem. Eu sei que esse menino foi e eu tive que mentir pros meus pais. Alô, mãe. Eu disse que ele foi meu namoradinho quando eu tava na Alemanha. E eu nunca vi esse menino que eu estava namorando. Aí, os meus pais foram comigo buscar ele no aeroporto.
Ah, que bom.
Eu sou uma doida consciente. Aí, só que aí eu combinei com os russos, né? No caso, com os alemães, falei assim, meninozinho, finge que a gente já é namorado, tá? Porque os meus pais estão achando isso. Porque aqui no Brasil não existe o que tá acontecendo aqui. Aí ele, tá bom. Então, foi muito legal, porque na parte do desembarque tava meus pais, eu, com plaquinha. E quando ele chegou, a gente se beijou pra fingir que a gente já tinha se beijado. E foi muito bom. Caralho, maravilhoso. E nós namoramos 9 meses. Ele me deu uma aliança de compromisso, barra noivado. Ele vendeu 2 pianos. Ele é arquiteto, mas ele tinha muitos pianos. Tipo 6.
Caralho.
E ele vendeu 2 pianos e ficou lá um tempo, morando comigo em Fortaleza. Ele alugou
gente,
um apartamento
ele
lá.
Real.
Hã?
Ele te amava real.
Sim, e aí ele não conseguiu emprego, porque no Ceará, arquiteto tem um teto, e ele tinha um teto, né, maior.
Euro,
e aí
né?
ele voltou pra lá, e a gente terminou. Eu fiquei muito ciumenta. Ele trabalhou, ele voltou pra ganhar dinheiro fazendo freela na Copa de 2006, que foi lá. E eu fiquei muito ciumenta, e a gente... Ele também, ficou uma coisa horrível, e a gente se separou por telefone. E nunca mais eu vi. E eu chorei muito, chorei 2 anos por ele. Muito,
nossa,
muito.
Caramba.
Perdi a virgindade com ele. Foi o amor da vida. Foi a história,
caramba.
Assim.
E quando você começou a história, eu achei que ia ser um final pior. Eu achei que você, tipo, ele... Do jeito que você falou, que ele veio
era abusivão.
E não sei o quê. Parecia que ia ser um negócio horroroso. E foi uma comédia romântica.
Ele foi um lorde. Foi uma comédia romântica. Ele foi um lorde, foi tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Corta. 2012, eu estou em São Paulo. Gente, eu era designer de moda, estudante de moda, e ele era estudante de arquitetura. Cada um na área. Eu vim para São Paulo, ele foi morar no Rio, ele voltou para a Alemanha, casou, eu casei, os dois casados, e aí ele me mandou uma mensagem pelo LinkedIn. Ele me achou no LinkedIn. E o meu ex-marido tava do meu lado. E eu tava amando muito meu ex-marido, né? Tava, tipo, bem. Aí ele mandou mensagem assim: oi, Leila, lembra que eu falei um dia quando eu estiver na Brasil, eu iria te procurar para um janta? Pois eu estou na São Paulo. E aí, ele falou: eu vi que você agora mora na São Paulo. Eu não acredito. Ele tava trabalhando, eu vou falar multinacional, uma outra multinacional alemã, tá? Vou falar, tá. Sei lá, a BMW.
Tá.
E era o meu cliente de agência.
Não.
Estou trabalhando na BMW, vamos jantar. Só que eu tava com o celular e o meu ex-marido, que era namorado na época, eu tava muito apaixonada, eu olhei pro lado, eu fiquei assim...
E agora?
O universo, isso é um jogo comigo? O que tá acontecendo? E aí ele falou, você vai responder? Você vai? Aí eu peguei e falei, não. Caralho. Aí eu falei, não, muito obrigada.
Ah, ele viu.
Eu falei, não, muito obrigada, sucesso. E foi isso. Acabou desse jeito. Não teve final.
Eu adorei que ele se apropriou do termo uma janta. Que é uma coisa muito de paulista. Paulistano.
Sim, ele achava que era
muito
janta.
Paulistano.
Vamos para uma janta. O que, que vai ter de janta? É muito...
Coisa que a gente fala só em São Paulo, né?
Eu também me vinguei, porque assim, eu achei meio escroto, pois ele casado, me chamar para jantar porque estava aqui a trabalho.
Uhum.
Me senti efêmera. E senti a ocasião efêmera e senti escroto. E aí eu falei que não. Aí ele puxou o assunto de novo. Falou assim, então me indica uns lugares legais pra ir em São Paulo. Aí eu só indiquei lugar zoado. Ai, mentira. Claro. Lugar
Paris
assaltável.
6, viu? Vai no não. Paris 6, tem um prato maravilhoso. Débora Seco.
Grangator.
Pede um Débora Seco. Tá saindo
mas
muito
é isso,
esse,
gente.
Viu?
Nunca mais vi essa criatura, mas a história é muito bonitinha. A minha terapeuta disse que eu me apaixonei pela história, que por isso ficou um grande trauma, porque é uma
Pode
história
ser.
Muito absurda.
Sim.
É, de filme.
E deu muito certo. Tinha tudo pra dar errado, mas deu muito certo.
Deu super certo. Achei muito legal a história. Eu mesma não consigo pensar em dates, assim, muito legais. Por exemplo, um date bom nosso, Moody. Um melhor date nosso. Eu não sei lembrar agora.
São todos tão incríveis, né, Moody?
Então,
é difícil, né,
bons.
Escolher um, né?
Respondeu
não,
certo, hein, cavalheiro?
São todos bons reais, mas assim, não... Não sei. Não
agora
consigo
ruim,
pensar.
Né? Agora date
agora
ruim, porra.
Agora ruim a gente vê rapidinho aqui na cabeça.
Pô, eu sempre lembro do meu date lá do Mágico.
Ah,
vou contar pra Leila aqui, que ela não deve saber a história.
O pessoal já sabe.
É, que foi eu tava tentando sair com uma menina lá no Rio de Janeiro, que eu achava que tipo, ela tava na mesma vibe que eu, né? E aí, só que depois, agora pensando, eu devia estar enchendo o saco dela e ela falou um dia, vamos então sair, beleza.
Ah,
e aí,
vai se fuder, né?
E aí falou assim, não, tá. Vamos em tal lugar, beleza. Daí fui pro lugar, me preparei, falei, é um date, né? Pô, me preparei e tal, cheguei lá, tava ela e mais 4 amigos numa mesa.
Amigos?
Não era um date. É. Não, 2 amigas e 2 amigos.
Ah, mas, tipo, era um date contadinho, era um quadrilha, uma festa junina praticamente.
Mas eram
cada
casais?
Um...
Não, não era casais, era turminha, eles eram uma turma, e aí ela deve ter falado assim, tem um cara enchendo meu saco, eu vou chamar ele pra cá, tá,
então,
gente?
Então, mas ela, o que eu acho foda é, ela não deixou claro pra você, né?
Não, pra mim...
Não era pra ficar,
claro.
Mesmo não sendo casais, não era pra um escolher o outro igual os casais estão escolhendo na casa.
Na hora que eu cheguei, não era essa vibe, não. Eles eram, tipo, amigo de infância, a galera tava no... Eles já tinham combinado aquele rolê, entendeu? Não é que ela combinou comigo...
Eles iam brincar de Gugu, da bexiga do Gugu, time das mulheres.
Mas o pior de tudo é que quando eu cheguei lá, um dos amigos dela é mágico. Que é a coisa que eu mais odeio no mundo, é o mágico. E aí eu já tava constrangido porque eu não tinha assunto, né? Porque era uma galera que eu não conhecia, eu tinha que me enturmar com as pessoas e ela não tava dando muita moral. Tipo, ela tava ali, mas do tipo meio, ó, você queria sair comigo? Tá aqui comigo com meus amigos. É isso aqui. E aí eu constrangido, mas lá não sei o quê. E aí o amigo dela, mágico, resolveu fazer uma mágica, né? Pra chamar a atenção da galera. E quem que foi o alvo da mágica? Eu, né?
Ai,
que era o novato.
Não,
e aí,
gente.
Se não bastasse tudo isso, eu fiquei passando vergonha na mesa com o mágico. que ficava me enganando com carta, com coisa. E agora? Fala um número de 1 a 5. Eu, puta que pariu. Aí, na hora de ir embora, ela foi embora com os amigos. E aí, eu voltei pro hotel que eu tava e não aconteceu nada, absolutamente nada.
Nossa, eu foi igual um menino Gigabyte. Com um requinte foi. De crueldade.
É.
Foi, com requinte de crueldade, total.
Nunca tirou satisfação? Tipo, o que é isso, minha filha? Achei não. Um lixo, não.
Não, eu falei, deixa quieto, vamos, segue a vida. Um dia eu vou ter um podcast e vou poder contar essa história. Pensei isso na hora, em 2013.
Então vem pra cá!
Então, eu já aconteceu comigo desses dias que não acontece nada. Eu fui até o bar que a pessoa tava, tal, sabia que ia estar com amigos, eu também fui com amigos, tal. E aí cheguei lá, o rolê era ruim, péssimo, tipo, era ruim, meio, tava ruim, real. Não rolou nada, tipo, a pessoa não fez nada, não fiz nada. Falei, ah, bom, vou embora, né? Vazei. Eu pisei fora do lugar, a pessoa me mandou uma mensagem. Ué, achei que ia rolar alguma coisa, falou alguma coisa do tipo. Eu falei, mano, como assim? A pessoa espera eu sair pra me mandar uma mensagem, porque não consegue falar na minha cara. Tudo bem, eu também não fiz grandes coisas, eu tentei fazer, eu achei que eu tava fazendo. Naquela época eu ainda, naquela época eu ainda era mais tímida pra chegar nas pessoas. Hoje, né, depois daquilo lá, já perdi, né? Chegou um momento na vida que você começa a ter atitude e segurança pra fazer isso. Naquela época ainda não. Então eu fiz tudo que eu achei que eu tinha que fazer pra mostrar que eu tava afim. Até porque eu fui lá, porque era o rolê da pessoa e eu fui. Então já tava bem claro, né? E aí eu saí do lugar e a pessoa mandou uma mensagem. Ah, eu fiquei muito puta.
Sempre tem o boy, eu não posso falar nome de aplicativos, mas sempre tem o boy aplicativo de corrida. E ele vai te beijar depois que o carro tá a caminho 3 minutos. E é essa vibe aí.
Nossa! Não, mas pelo menos te beijou. Ah, não, mas pelo menos te beijou. Agora, você sai, a pessoa manda uma mensagem, e ainda joga pra você. Achei que ia rolar alguma coisa.
Culpa da vítima, né? Culpabilizando a vítima.
É. Vai se fuder, né? Ah, meu cu.
Mas aí, em cima dessa frases pra se dizer, eu fico pensando como que é hoje, Leila, no aplicativo de... esses aplicativos aí de pegação. Porque a gente tá 4 anos aí fora do mercado, né? E eu imagino que mudou muito o approach, né? Porque os assuntos são outros. E as pessoas, elas querem sempre evoluir. Nem sempre pro lado bom. Porque eu sinto que hoje as pessoas... antes era um negócio muito... as pessoas pareciam mais inocentes, talvez. Porque hoje as pessoas estão muito... tipo, essa coisa política também, social, aí mexeu com a cabeça das pessoas, que as pessoas estão armadas o tempo todo.
Sim.
Então é um... se você sai com um cara, é bolsominion, você já percebe de cara.
Nossa,
é um negócio que você percebe na cara. A foto da pessoa, você já...
Não, no oi, no perfil da Bio.
Uma bandeira do Brasil, um óculos escuro no carro dirigindo, você falou, fudeu, bolsominion. E aí, quando você entra num papo com uma pessoa, qual que é a primeira mensagem, assim? Tipo, qual que é o...
pra você sacar.
Antes, eu queria ler a minha bio padrão do Tinder, do Bumble e do OkCupid.
Tá.
Vamos lá.
Se puder botar uma trilha, bota uma trilha aí, Henrique, nosso editor. Isso. Bota uma trilha bonita pra valorizar essa bio.
Meu Deus, como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos. Primeiro. Produzo memes na empresa internet. Ele não. Brasil acima de nada. Deus não existe. Ustra está morto. Ele faleceu em 2015 em decorrência de complicações respiratórias. Fique em casa para não morrer assim.
Caralho. Não, Leila, eu já ia querer dar match com você, só de ver se sabia aí.
Entendi. Já é um repelente, né? É um repelente natural.
Muito.
Afunila,
pô. Caralho, é só o Dream Team que vem.
Mas aí uma dúvida. Não vem uns caras que são tudo contra isso, que eles não querem te chavar, que eles querem só...
não,
te
não
desmereceu,
vem.
Te mandar um argumento e falar assim, é, sua petista do caralho, essas coisas?
Não vem, não vem.
Não?
Tem uns que quando eu tenho interesse, porque assim, nem sempre eu espero vir, né? A Moedo e a Inês Brasil concordam num ponto. Faça a tua parte e eu te ajudarei. Então eu vou lá e faço. Daí eu às vezes o boy é bonitinho, o boy tem uma tatuagem, tem uma barba, tem uma camiseta suja,
é
você fica de esquerda. E aí você vai, mas tem que, a minha abordagem é, quando eu tô na dúvida, cloroquina ou tubaína, entendeu? E aí,
vamos fazer um joguinho rápido aqui.
É, cloroquina ou tubaína? Aí eles respondem, às vezes tem cara, apareceu muito Minion, mesmo com a minha bio, às vezes aparecem os muito Minions, e mostra que os Minions não leem. Eles
isso
não
que
leem.
Eu falar agora.
Só vê a foto.
Só viu a foto.
Porque teve um que foi com segurando revólver, arminha, várias fotos, né? Camisa do Brasil, bombadão, óculos escuros, foto dentro do carro de cinto, o carro parado de óculos escuros, todo bingo, né? E eles vêm falar, e aí, gatinha? Oi, hehe. É muito chato puxar assunto em aplicativo, né? Sempre, oi, hehe. Que lindo.
Não, mas eu acho que o que deve vir também pra você muito é o esquerdo macho, né?
Pra caramba. Tem muito esquerdo macho.
Tá em alta, né? Tá em alta esse daí, tá em alta.
Eu amei um que me deu um fora. Esse menino, hoje a gente se segue no Twitter porque assim, eu aplaudi de pé esse fora que ele me deu. Ele é jornalista da Globo. Ele é repórter da Globo. E a gente tava falando e ele é engraçado, inteligente, tava super legal. Só que aí tava passando fantástico. Aí ele falou assim, preciso ir, vai passar a reportagem do Queiroz.
Ai, mentira.
Eu fiquei assim, quê? E, não, e foi na, época, na hora que a conversa tava ficando boa. A conversa tava ficando boa. Ele falou assim, peraí, só um minutinho. Aí eu puxando o assunto, ele, não, rapidão. E eu não entendi. Ele falou, peraí, tá passando a reportagem do Queiroz.
Mano.
Isso foi no começo, o Queiroz já tinha sido achado. Tava desaparecido. Era só, tipo, pra dizer, atualizando. O Queiroz
era
tá desaparecido.
Só, né?
Prioridade, né?
E aí ele me deu esse fora, eu fiquei assim, não, lacrou, obrigada,
parabéns.
Amei, é isso que a mulher quer, tô brincando, não é não. Mas eu achei engraçado, porque de todos foi o mais peculiar, assim, ele não me priorizou diante, e eu acabo gostando de boy assim, sabe? Eu falo que eu gosto de homem loser, mas eu não gosto, no fundo, eu não gosto de homem loser, eu gosto, sei lá, Tem pessoas muito acessíveis, né, nesses aplicativos, ou quando você tem seguidor, tem muita gente acessível, né?
Uhum.
E aí quando vem um boy que fala, tipo, whatever, minha filha, aí eu fico, gostei de você, você tem ambição, gosto disso.
Leila, se você estivesse no programa do Rodrigo Faro agora, se você tivesse que se descrever, então, o que, que você busca num homem aí, com aquela trilha do Rodrigo Faro de fundo?
Conta pra gente.
Que é sempre assim, né? Uma pessoa, eu quero uma pessoa companheira, que não tenha ciúmes, né?
Primeiro,
não vamos no óbvio.
Primeiro,
que preciso dizer pra este homem que eu não busco ele. Importante.
Tá,
ele saber que ele não é buscado, não. Eu sou uma mulher de 33 anos, independente, custei pra caralho esse status. E aí, se ele quiser chegar junto, somar, agregar, é saber lidar com uma mulher assim. Não tem um segredo. Porque muito homem ou acha demais pra ele, muito homem acha demais,
uhum.
E muito homem acha que tá errado.
Uhum.
E se o cara entende isso, e tem isso também, eu vim de um casamento muito perfeito.
Uhum.
Eu não mereço menos que isso, homem.
Claro.
E aí, é isso, só chegar a ser legal, muito inteligente, gostar de coisas engraçadas, e ser bonito. Não é nada demais.
É pedir muito? É pedir muito? Não é.
Ah, pelo amor de Deus, tem um critério muito importante, gente. Desculpa. Como eu penso a longo prazo, o boy tem que saber exatas, porque eu não sei. Eu passei colando.
Uhum.
E aí, eu penso na procriação, né? Se eu vou ter uma família com esse homem um dia, a criança vai estar jogada às traças, se um pai for de humanas. O pai tem que ser muito bom de matemática. Porque eu sou muito boa de humanas. E juntos formaremos um poderoso Megazord.
Eu dei muita sorte, porque o André é de humanas e é muito bom em matemática. Mas foi algo que eu descobri.
É.
Assim, descobri naturalmente.
Eu não tenho explicação. Eu nunca estudei, nunca fiz nada. Mas eu tenho um negócio com número. De decorar número e de fazer conta de cabeça.
É. Nossa, eu
também.
É.
Pra mim,
se eu pudesse
ele
escolher...
fala pra mim, quanto é 2 mais 2, eu não sei responder.
É. Se eu pudesse...
é, gente, se pegar pequenos detalhes, a vida é tão maior que isso.
E aí agora...
Mas eu queria... Fala, Moody.
Não, é um desafio que eu tenho agora comigo e com os caixas do supermercado. Que é fazer a conta antes deles botarem na calculadora. Pra eu falar o número e ela ficar em dúvida, eles nunca acreditam. Fica em dúvida, aí bota, aí dá aquela olhadinha assim, tá, acertou, hein?
É um pequeno
meu desafio
jogo.
Agora.
É um pequeno jogo
que eu faço.
Pequenos passatempos da quarentena.
É, exato. Isso aí.
Mas você falou, né, a gente tá falando aí de aplicativos, quero saber se tem aí exemplos de conversas ruins, de perfis podres que você encontrou nos aplicativos.
Eu guardei aqui 3 que me assustam, né? pra começo de conversa, eu entrei no Tinder depois que eu virei podcaster, então tem ouvintes lá. Então eu recebo de vez em quando uns caras. Isso é muito ruim, viu, caras?
É.
Puxa um assunto, oi, e aí, linda? E aí, o cara é até legal, a bio é bacana. Só que aí ele não se aguenta, ele fala assim, ai meu Deus, eu sou fã do Jovem Nerd.
Ah, é foda.
Ah, uma merda.
É.
Aí eu descarto.
Não ficaria com fãs, então. Você é aquela artista que não ficaria com fãs.
Porque, não é fã meu, é do Jovem Nerd, mas assim, é como se o menino tivesse, sabe quando você é fã da Marvel, você acha que você vai ficar com um personagem da Marvel? É meio que isso.
Não,
assim.
não mas eu. Entendo.
Não sou eu. É que os meninos devem achar que assim, o Nerdcast é uma galera igual o desenho Get Along Gang, os personagens assim. E eu vou ficar ali com o Montgomery. É, mas tirando esses, tem uns bizarros. Teve o Russo, foi um cara muito X, que me deu medo, e mandou o seguinte: Google Translate, hein? Ei, você é incrível. Eu vou dar um outro nome, Askov. Sou da Rússia, vim para a Ásia por alguns meses de férias devido a vírus, preso em Goa. Se você gosta de mim, escreva-me, vamos conversar. E se gostamos de todos, podemos todos nos encontrar onde quiser. Vou enviar seu ingresso, que deve ser passagem. Acredite em mim. Eu realmente quero você e voarei para qualquer lugar. Por favor, peço que cuide da Covid-19. Use uma máscara e use desinfetante. Cuidadosamente.
Amiga, cuide da Covid-19, tá? Cuida desse bebê.
Cuidar e usar desinfetante.
Eu gosto que ele fala assim, se a gente se gostar todos, que é tipo, é só você e ele, né? Tipo, ele deve mandar pra tanta gente, pra tanta surra que ele faz. Ele
sim. Não, e mandar o ingresso, mandar a passagem, gente.
Não, achei a cara da Morena em Salve Jorge. É o tráfico, a cara do tráfico de mulheres.
É, mas total. Esse é um dos golpes que a galera mais cai. É esses golpes de mandar passagem, de pedir dinheiro pra passagem e tal, né? Que no caso é o contrário, é do tipo, o cara vai, pega uma nena da vida aí, que tá ali no querendo um novo amor, e aí ela não tem tanta facilidade com internet, não sei o quê. E aí a pessoa vai lá, dá aquela persuadida, não sei o quê, e fala, não, ó. Quero muito te ver, só que eu tô sem dinheiro. Me manda o dinheiro da passagem, a pessoa manda.
É um
os velhinhos
bom negócio ganhar uma passagem só de ida pra terra de Vladimir Putin. Faz todo sentido.
É.
Aí...
Não, e quem não quer ir pra Rússia, né? Conhecer um russo desconhecido, né? Que é um lugar super...
Gente, porra. Quem nunca quis que atire a primeira pedra? Aí entrou um outro, que eu fiquei com medo também. Made in Brasil, que me conhece. Ele disse, eu vou falar o nome de uma empresa que eu nunca trabalhei, sei lá.
Tá.
Bamerindus.
Tô lendo aqui, Bamerindus, obrigada. Eu trabalhei, eu freelei na Bamerindus em 2019. E aí, freelei, foi uma freela muito bosta, saí, durou um mês. Aí esse menino me achou no OkCupid e mandou o seguinte. Quase cheguei em você na festa junina da Bamerindus. Em 2019. Ha, ha, ha. Aí eu respondi assim, quê? Ai, porque assim, ele não é seguidor. Ele é colega da Bamerindus, de trabalho, sim, de um freela de um mês. Aí eu falei, quê? Isso eu não te mandei, André. Mas ele respondeu depois assim. Depois que você foi embora, senti sua falta e ficava frequentando sua pasta na rede. Nunca tive coragem de deletar.
Caralho.
Como assim sua pasta na rede?
A rede de, lá da empresa que você sobe os jobs, né? Assim, ah, sim. Eu fiz o job do cliente, subi lá, tem arquivo pessoal, tem...
E aí ele ficava entrando lá?
Tipo, se você tira selfie, tipo, foto do crachá, você precisa de foto, então eu salvava lá. Então,
que
minhas
medo.
Coisinhas de trabalho, o menino ficava lá. Nunca tive coragem de deletar.
E a galera manda isso como se fosse realmente uma coisa que você ia ficar muito feliz de saber, né?
Não, que a resposta é assim, nossa, estou excitada.
É.
Porra, agora?
Parabéns.
Caramba.
Viu? Não, eu tô fazendo aqui a caveira dos aplicativos. Teve um que eu achei bonitinho. Ele também se denominava um grande antifa. Foda-se o Estado. Gostei. Aí eu falei assim, eu tomei a iniciativa, eu falei assim, ai, o charme do antifa terrabolista, porque ele falou assim, eu acredito que a Terra é redonda.
A que ponto chegamos, né? Que a pessoa tem que falar isso
puta que
no aplicativo
virou charme.
Pra se validar. É.
Nossa senhora.
Aí eu falei assim, ai, o charme de um antifa terrabolista. Aí
adorei.
Aí ele falou assim, imagina, eu chego no seu ouvidinho e digo, vacina funciona.
Ah, eu gostei. Achei um casal inteligente.
Super debochado. Nossa.
Debochado.
E tão 1780 esse casal, né? Falando de coisas que todo mundo sabe que já existem.
A gente fala, e aí, tu acha
todo
que o...
Todo mundo não, né?
O que tu acha de Yasser Arafat? Fica ou não fica?
É.
É.
2020
Mas eu gostei.
Dessas, né?
Achei eu que gostei. Você foi sagaz ali, sentiu ele ali no perfil, já lançou a braba.
Eu
ele respondeu, foi tudo, adorei.
É, o senso de humor é muito importante, né, nesse primeiro
muito.
Momento aí. Tem a série do Master of None lá, que eu gosto muito do episódio lá dos dates, que é Sim. o que ele manda do Whole Foods pra todas as meninas, a mesma mensagem. Tô indo no Whole Foods, quer alguma coisa? Uhum. Que é aquela primeira mensagem que a pessoa fica meio assim, que porra é essa, né?
Sim.
E aí eu tinha até ensinado pros seguidores aqui, quando a gente fez um episódio disso, que eu perguntava pras meninas se elas topavam tomar um suco de goiaba. Tipo, o meu convite era, vamos tomar um suco de goiaba? Porque goiaba é uma fruta que não é todo mundo que gosta, entendeu? E aí eu quero ver se a pessoa tem a personalidade de falar que não gosta de goiaba. Pra mim, que sou um fã de goiaba. Então é o momento da pessoa ser engraçada ou não saber como lidar.
É, aí você já elimina ali.
E aí foi muito bom que depois um ouvinte, um doninho, mandou e falou, mandei pra menina e deu certo. E mandou o print pra mim. A menina adora o goiaba, vamos sim.
Sem questionar.
Hã?
Sem questionar, sem falar por que goiaba.
É, sem questionar isso.
Nossa, é isso mesmo.
Gostei.
Sou um mês.
É, isso tem que inovar, né? Mas isso aí faz tempo, né? Agora as pessoas só falam de política, é isso. Agora você tem que ter um posicionamento político que excita as pessoas, né? Porque agora as pessoas se excitam por posicionamentos políticos.
Mas eu acho que esse é um momento bom pra quem é mediano como eu. É, porque essa coisa do o povo vai falar, Leila, basta de polarização. Não, não basta não, realmente é importante, infelizmente. É, porque a gente está falando, né, de neonazismo, essas coisas.
É.
Quando não tinha essa polarização e éramos todos unidos, o que que era o tipo do padrãozinho de se gostar num aplicativo desses, se existisse, na época era sites? Era o boyzinho bombadinho da rave. E aí a gente não olhava nada além disso. A gente ficava assim, deixa eu ver se é bombadinho, não é bombadinho, passo. Agora não. Agora, mulher pelo menos, tá? Homem eu não sei. Mas mulher hétero, ela desce pra bio pra ver.
Mas eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu foi essa polarização, justamente pra gente saber quem tá do nosso lado e quem não tá. Porque é isso, Sim. se a gente assumiu que só tem dois lados, eu quero estar do lado certo. Então eu
a polarização salva
a vida. Aí vem ele de novo. O adianto. É um adianto. Você vê a bio e já está claro.
O adianto é a única instituição do Brasil que funciona corretamente. A polarização salva vidas. Antes da polarização, a gente que era mulher não sabia que era um relacionamento abusivo.
Exatamente.
A gente não sabia que ele era escroto e babaca.
A gente ainda não sabe muitas vezes, né? A gente ainda cai no papo do...
Já ouvi falar. Até
mas a gente cai, né?
Verdade.
Mas tem uma
mas
evolução
já tá melhor,
aí.
Mas já tá melhor, porque já estamos falando sobre isso, então já é, né,
graças
alguma coisa.
A polarização.
Mas é graças isso, o cara que tava na rave lá em 2005, quando você falou, agora ele tá tirando foto do carro de óculos escuro e ele continua achando que mimimi, não sei o que, a mesma pessoa.
É, que
é
a mesma pessoa, agora a gente sabe. E agora a gente se apega nessas piadinhas de política, infelizmente, que é o que rola.
Sim.
Só que... convenhamos, a política nas apps de relacionamento é um assunto, porque ninguém tá saindo, vai falar o quê? Falar do... Porra, você viu que o Rappi aumentou o pão artesano?
É.
Não.
Oh, é o pão que tá acontecendo aí, né?
É.
Se bem que é um bom assunto.
Pão artesano é um assunto aqui de casa corriqueiro.
Nossa, corriqueiro.
Ele precisa ser valorizado.
Precisa.
Ele precisa. Eu já ia mandar. Já provou o artesano? Falou não, já ficou um pé atrás.
É. Topa provar?
É.
Sim. E daí a gente pode até analisar esses sub-assuntos. Beleza, você já identificou que o cara é minion, você identificou que o cara é legal, você identificou que é esquerdomacho. Aí pegou, eliminou o minion, tirou um pouco o esquerdomacho, fica no legal. O que que tá abaixo dessa pessoa? Não vou falar de política, eu já sei que ela é
Sim.
politicamente
uhum.
consciente. Vou falar do artesano, que é uma coisa que a gente tem em comum, eventualmente.
E vai, e aí vamos ver se a pessoa entende, entendeu? Se a pessoa não entender qual que é a do pão artesão, mas já fala, eliminado.
Eliminado.
E eu
fez
acho
piada
que
de, fez pão na pandemia. Tira fora.
Tirou.
É, isso aí não dá.
Assim, passando, né, esse momento que estamos vivendo, quando voltar, né, puder fazer date na rua e tal, quero saber qual que é o seu date ideal. O que, que tem que ir no seu date? Qual é o lugar do date ideal? Espero que não, Matê Maqueria.
No carro da pessoa. Meus melhores dates são no carro. Por quê? Jovem, fique atento. A luz é boa, favorece a todos. Todo mundo fica mais bonito dentro do carro.
Oh, é verdade.
O carro esconde e proporciona momentos mais ousados. O carro te leva a qualquer lugar. É... não, acho que é isso. Tem muito mais além disso, não. Mas
o carro,
é,
tá.
O, carros são legais. Eu sou a favor da, do carro. A questão
tá.
Do carro.
Entendemos. Pegamos.
Não, e o carro traz uma intimidade também. Às vezes que é aquele momento de que a pessoa não toma iniciativa, não acontece nada, mas, ah, vou te levar em casa.
É verdade.
E aí tem um caminho no carro, você tá só você e a pessoa, e aí na hora de dar o tchau, aí, bicho, aí você
ai,
tem...
mas...
O tchau
ai,
é o momento da comédia
momento.
Romântica, é o seu
Josh.
É muito comédia romântica, mas não, é meio, me dá um pouco de ansiedade. Porque aí já sabe, entrou no carro, aí vai chegar a hora de parar o carro pro tchau. E aí como que eu vou? Vou meio, aí vai meio pombo, aí você vai um pouco pombo.
Mas é o melhor primeiro date é o carro. Por quê? Quando você tem o primeiro date da temaqueria, do café, muita gente gosta de café e barzinho.
É.
Não é legal café e barzinho, porque vai ver o garçom perguntar se você quer Coca normal, gelo no copo, Coca zero. Toda a dinastia da Coca. E o garçom, ele vem, ele sabe que ele tá atrapalhando. Ele vai lá, ele vai ficar te perguntando coisas.
Pra mim, o problema do date é assim, de restaurante ou barzinho mesmo, que não é um bar descontraído, que você tá com mais pessoas e tal, é a questão do cardápio. Eu fico... porque aí vai assim, ah, o que a gente vai pedir?
É.
Aí você não sabe se, tipo, se eu quiser um prato pra mim, se a pessoa não tá com fome, aí só eu vou comer. Ou a gente vai dividir o negócio, mas eu não como carne, a pessoa come. E qual, entendeu?
É.
Será que vamos transar? Preciso estar com o estômago leve.
É.
Exato. Será que vai rolar um depois?
É muita luxo.
Ah, é muita coisa.
E será
aí,
que eu vou
eu
comer,
fico...
comer um negócio muito condimentado? Vou ter que cagar no banheiro dela? Será que a
isso
privada é boa?
Penso.
A descarga é boa? Não sei.
Pra mim já não vai essa, porque
mas...
já tem um probleminha ali de intestino
por
preso.
Isso que
mas
é isso, gente. É carro. É carro. Vamos
esse
ali.
Negócio...
é carro.
Esse
mas
negócio...
é, que é isso? Você vai fazer um rolê de carro? Você vai pra
sim,
algum lugar?
Eu sou especialista em fazer isso.
Mas como? Não,
é meu
mas
lugar
que
de
é
fala. Vamos, pra, vamos sair, vamos. Me pega? Pego. Aí o menino vem. Aí, gente, sério, isso é muito, muito meu lugar de fala. Aí o menino vem. Aí o menino fala assim, vamos pra onde? Na mensagem. Você fala assim, peraí que eu te falo quando a gente chegar. Porque não
ah,
tem.
Não.
There's no place. Aí ele entra. Aí ele entra, né? Aí você entra. E aí ele fala, aí ele dá um beijo, tá todo mundo bonito, tá todo mundo cheiroso, a luz tá boa. Aí ele fala assim, vamos pra onde? Aí você fala, ai, não sei, vamos procurar? Eu sempre dou esse golpe, porque é muito legal. Porque ele cansa de procurar, ele não tem alternativas até ele parar em algum lugar qualquer.
Meu Deus, eu tô chocada.
Caramba.
No golpe do carro.
É muito estratégico.
Mas é ruim, é muito legal, é legal pra todos, porque o menino economiza, eu economizo.
A gasolina tá cara, né? A gasolina tá bem cara, mas ele pode botar
mas
álcool também e tá tudo bem.
Mas ele estaciona. Vai... não, é, ele estaciona.
É, porque é o momento, vai dar um rolezinho ali, pra até uma voltinha ali, até se dar conta de que não tem lugar. Aí estacionou, ficou.
Porque o momento da pegação se dá quando ele cansa de procurar, ele estaciona em qualquer lugar, e aí você vai beijar ele ou ele te beija. É sempre assim.
É verdade.
Ai, ai, minha vida é muito óbvia.
Isso é... você falou o negócio do garçom, do date, não sei o que. Uma vez eu fui num date com a menina que ela falou assim, ai, vamos num mexicano aqui perto de casa, que é ótimo.
Ah,
e aí, vamos,
pimenta.
Né? Vamos no mexicano. E aí, uma mesinha ali, aparentemente um casal, né? Duas pessoas ali. Só que claramente sem intimidade nenhuma, só que chega aquela bandinha, né? Do restaurante mexicano.
Os
mariachis. E aí, os dois sem intimidade nenhuma, né? Vendo se vai comer um taco, se um come carne, o outro não come. Tá naquela negociação ainda, né, do cardápio. E aí
vai na entradinha, não vai?
Chega os mariachi na sua mesa, né? Tipo, você é o único casal do restaurante, a galera do happy hour, né? E você de casal, né? E aí os mariachi começam a cantar Bésame Mucho. E aí...
a câmera do beijo ao vivo.
Câmera do beijo.
E fica te instigando, do tipo, e aí? E aí, não vai ter beijo dos dois?
Pressionada pelos mariachi.
E aí a gente deu um selinho horroroso, levantando cada um de um lado, porque os mariachis pediram, cantando Besta Me Mucho.
Não,
e aí quebrou...
Bruxa.
Não, e quebrou o clima total, assim, porque a gente tava meio tenso com o date, e depois que o mariachi veio, a gente teve que dar um selinho pro mariachi ir embora, foi isso, tipo, a negociação era essa.
Tipo, é a galera que compra roupa da loja só pra vendedora ficar feliz.
Era um evento, não, era um evento do restaurante.
Mas vou falar uma coisa, ajudou, deu um selinho inicial.
Ajudou pra cara, tirou um peso, que é aquele peso, quem vai tomar a iniciativa? Puta, será que a gente tá aqui pra ser amigo ou pra beijar? Não sei o quê. E quem tomou a iniciativa foi a menina, inclusive, pra levantar da mesa.
Graças a Deus.
É muito invasivo, velho.
Deu aquela levantada e fez o biquinho. Eu falei, não, não é possível que a gente vai ter que fazer isso pros mariachi embora. A gente deu o beijo, o mariachi não foi embora, porque ele queria a caixinha. Ele não queria o beijo. Ele queria a caixinha. Ele queria R$2.
A caixinha.
Ele aí fez, ele merece comissão.
É, foi, porra, foi excelente esse dia. Aí quebrou todo o clima, e foi ótimo. Depois a gente ficou zoando sobre isso, não sei o quê.
Então, olha lá. Ajudou.
Ajudou, mas até acontecer foi super constrangedor.
Muito constrangedor.
É invasivo demais, né? O mariachi deve ficar sentado lá esperando. É. Aí ele olha e fala assim, não, vamos foder eles dois ali. Ele já tá feliz.
É isso.
Ó, eu queria propor agora o nosso stop temático.
Ah, é? A gente não ia fazer aquele de escolher pessoas lá? Como é que era?
Ah,
aquele
antes?
Lá?
Pode ser, então.
Pode ser. Porque
pode ser
tem,
antes, então.
Tem aquele game, que é o Casa Mato Trepa, né? Mundialmente conhecido. Inclusive, na Alemanha, só se fala no Casa Mato Trepa.
Com
e
certeza.
A gente fez uma versão em cima de coisas que acontecem no nosso podcast. Então, por exemplo, pra pegar pegação pra gente, é levar pra comer um arroz birubiru. Porque certa vez, uma senhorita me levou pra um motel, pago por ela, inclusive.
Muito conhecida a senhorita, hein? Queria jogar aqui na roda.
Conhecida aí da grande rede.
Uma grande gostosa, vou falar também. Mas
sim,
vamos seguir.
Tá.
A cara da Leila.
Dorime.
E que, no mês da sua Playboy, me levou
pra
um hotel.
Demos várias... Deixou aberto.
Pô, tem 40, tem 40 anos que tem a Playboy.
Tá bom.
E aí, enfim. E aí, ela me levou pra um... Eu falei que eu queria jantar, né? Vamos dar aquela jantada, né? Como
uma
bom
janta
paulistano. E aí ela falou assim, vou te levar num lugar da hora. E me levou num motel. Que ela, segundo ela, era o melhor arroz birubiru da cidade.
Não, é que ela, a gente já contou isso no episódio inteiro. Mas assim, ela leva ele pra comer um arroz birubiru. Fala, melhor arroz birubiru. Quando ele chega, é um motel.
Isso. E aí o arroz birubiru era realmente muito bom. Porque a gente pediu o arroz birubiru. Porque eu tava com fome real. Eu não ia deixar de pedir um prato de comida no motel.
Mas eu gosto de motel com comidazinha boa.
É, não. E a comida era realmente muito boa. E ela tinha uma, ela conhecia muito bem o motel. Então era um lugar muito frequentado por ela lá, porque ela sabia o nome das pessoas, enfim, ela comia muito arroz birubiru.
Ela era prefeita no Foursquare.
É isso. Com certeza. E aí, o nosso sinônimo de pegar é levar pra comer um arroz birubiru, entendeu?
É, virou o lance do podcast. Levar
é
pra
isso.
Comer um arroz birubiru. Tá. Aí agora, o Mata, mandar embora de motinho.
Porque eu tenho algumas histórias eu tenho algumas histórias com moto, inclusive uma que envolve um assalto, que eu fugi de um assalto com a minha moto, que eu tinha uma moto. Eu reagi a um assalto fugindo de moto. Então é uma situação de quase morte. Você mandaria essa pessoa pra andar de motinho por aí.
E o casa é o Conchinha de Cinzode, que é a famosa conchinha usando um look todo cinza, que é aquele look confortável, gostosinho, de ficar agarradinho em casa vendo um negocinho na Netflix.
É. E o Cinzode é porque a gente tem uma língua nossa, que a gente, nós somos os modes, a gente se chama de mode. Então tudo tem um mode no final. Entendeu? Então é uma cervejode, um vinhode e uma roupa Cinzode.
É o nosso lookinho de ficar em casa, é Cinzode, tudo de cinzinho. Quando botou o Cinzode, é porque tá pra ficar deitadinho de gostosinho.
É
entendeu?
O Nirvana, né?
Isso.
É isso, Nirvana.
E aí,
então é isso. Então, a gente selecionou aqui alguns nomes. Pra você responder o leva pra comer um birubiru, manda embora de motinho ou conchinha de Cinzode.
E o nosso primeiro, nossos primeiros três nomes são da política, né? Então, pra gente começar num alto nível.
Oh, meu Deus.
Certo?
Eu aqui imaginando altos influencers.
Vai ter também.
Vai ter.
Não,
segura.
Tá.
Mas vamos lá, os primeiros três nomes, hein? Envolvendo política. Barroso, Ciro Gomes e Haddad.
Puta, você pegou meus três crochos.
Ah,
pegamos.
Uma pesquisa minuciosa na sua vida.
Barrosão. Eu vou comer um Beetle com Ciro Gomes.
Grande.
Oh. Porque ele é rudimentar. Eu gosto de um político rudimentar. Uhum. E o Haddad, ele é muito fofo. O Haddad é a cara do Sinzode.
Uhum. Ele é a cara do Sinzode.
Ele é.
Só que o Barroso é o...
É.
O Barroso é, botar... é o Dery.
É. Como botar o Barroso numa moto e mandar ele ir embora, né? Não tem. É muito complicado.
Não tem. Eu acho que eu vou... Gente, eu vou ser cancelada, mas assim...
Não, você não vai fazer isso.
Eu
você não vai mandar o Haddad.
Mandar o Haddad andar de moto.
Puxa, Leila.
Porque o Barroso é o meu Dery. Eu brinco muito que ele é meu Dery. Eu amo o Haddad. Eu votaria no Haddad sempre, quantas vezes for preciso, tá? Mas, no lúdico da brincadeira... Uh-huh. Eu tô muito me explicando pra não ser cancelada. Né? No lúdico da brincadeira, eu acho que, assim como... Talvez a gente faça o Haddad seu Marte.
Tá, é só um pega matou trap. Então,
sim.
Mandou na motinho o Haddad. Puxa.
E o Barroso
vida.
É o Cisoi, Barrode.
Barrode.
Barrode. Tá ótimo.
Ó, então vai vamos lá, pro próximo, que é um trio de podcasters. Olá. Gus Lanzetta, Cid Não Salvo e Felipe Cruz do Wanda.
Gente, tirando Fê, eu não tenho tanta intimidade.
Te vira. Bom, vira.
Eu vou casar. Vou casar com o Fê. Casar não. Eu vou ficar Sinzode. De Sinzode com o Fê. Porque a gente tem muito a mesma vibe de assistir as mesmas coisas. A gente teria super uma vida feliz de casados.
Não, e Felipe é, ele é uma pessoa organizada. Ele é cheiroso.
Cheiroso.
Ficar Sinzode com ele ali...
Inteligentíssimo. É. Pra casar, sim. A gente tem que ter assunto, ó. Precisa ter que ter muito assunto.
E bom gosto pras séries e filmes. Ia ser uma conchinha de Sinzode de delícia.
Com certeza.
Gente, que constrangedor!
Ah, vamos lá. Vamos ignorar quem namora também, né? Isso é só uma brincadeira.
Pois é, ainda tem isso.
É o lúdico da brincadeira, como você mesma colocou aí.
Eu vou, como o Cid foi meu colírio capricho da internet velhos tempos... Então, eu acho que eu vou comer um Beatles com ele.
Boa.
Tá.
Gus, I'm sorry about that.
Vai
Tiago,
lá, vai
viagem,
na
motinha. Sucesso. Mas é que eu não tenho histórico.
Entendi.
É difícil.
Tá justo.
Se saiu muito bem. E agora, o nosso terceiro lista, nosso terceiro trio são influenciadores digitais, né?
E eu acho que é um influenciadores digitais do momento, né?
Do momento. Estão em
voga. Tá na boca do TikToker, né? Felipe Neto.
Barões da Pisadinha.
Eu amo Barões da Pisadinha.
Também.
Uma descoberta da semana.
Se vocês falaram do momento, falei, é o Barões.
Podia entrar. Mas vamos lá. Felipe Neto, Izimário, o galã do TikTok, e Irmãos Berti, os sarradores dessa internet.
Oi.
Os dois juntos, hein?
Eu não sei quem é o Irmãos, então já vou mandar
Berti,
beijo, tchau.
Nunca viu ele sarrando? A pessoa que é o cara que bateu o recorde sarrando na internet, numa live?
Não, acho que eu...
Ah,
não.
Amiga, vamos trocar então. Vamos 30 trocar.
Mil horas sarrando e tem um macaco igual ao do latino.
Aí, eu quero mandar de moto o Rui Letícia. Só me resta comer aquele arrozinho gostoso com o Felipe Neto.
Vai ficar de Sinzode, de conchinha de Sinzode com o Izimário?
É.
Vou ficar de conchinha, porque ele tem a vocação. Ele é o pijama.
É.
Sim.
Não,
ele é o pijama
imagina...
humano, né? Ele é o pijama, pijama
imagina
humano.
Só, obrigada. Imagina só. Rui, Leila, né?
Rui, Leila. Leila, né?
Leila, né?
Deixa que eu te ajude com seus tudo. Livros. Eu sou o capitão do time. Meu nome é Brian. Mas, sim... O pijama humano, pra mim, é a melhor definição. Acho que vale... Ele vai ser muito aqueles marido pau-mandado. Gostei, gostei. Gostei. Tem utilidade.
É verdade, arrasou.
Buscar uma pizza na portaria.
Achei que Leila saiu muito bem.
Foi muito bem.
Então a gente vai pro nosso top temático agora?
A gente gosta muito, Leila, de brincar aqui de stop também. Só que a gente faz as nossas categorias.
Amo.
E aí, a Nicole, que é a nossa produtora, manda a letra aqui no chat que a gente tá aqui. E aí a gente sai se matando, escrevendo e que vença o melhor sempre.
Aí a gente vai falar as categorias, mas a gente pode te mandar aqui no chat também para você isso, copiar, se melhor. Você quiser, for mais fácil.
Não, eu tô aqui com um bloco de notas, acho super moderno. Eu sempre procuro um papel, aí eu lembro que eu tô no computador.
Sim, e que é muito mais rápido, né?
É mais rápido, é.
O estópico, claro, é temático sobre pegação. E aí as categorias são: frase pra bio do app de pegação. Crush famoso. O que me brocha numa pessoa? Não pode faltar em um date. Coisa pra dizer na hora H. Faria no jantar. Ex-BBB que pegaria. Nicole Pronto. Vai jogar a letra pra nós no chat. Vai, Nicole, manda uma face pra nós, hein?
Vocês sabem que eu travo a coluna, né? De tensão e stop. Parabéns aí pela ideia.
Letra R.
R de rato, hein?
Stop.
Ah, assim? Droga.
Parem de escrever, eu tô vendo.
Tá, foi.
Tudo bem. Eu só
usa o alto.
Ok.
Vamos lá, hein? Então a Leila que começa.
É.
Frase pra bio do app de pegação:
rei do camarote esperando minha rainha.
Nossa, a minha é muito vergonhosa. Foi a última coisa que eu consegui escrever. Risonha disponível.
Tá bom. E o meu foi: Roy, amor da minha vida, né?
Nossa! Não acredito, Mondi. Zerou mesmo.
Ué, pra brincar, não é? Pra brincar.
Pra brincar, arrasou. 10 pontos pra cada, porém, Mondi merecia 100 aí nessa, né?
Merecia zero, na verdade. Vocês estão sendo bem legais.
Crush famoso.
O rei do rolê aleatório, Ronaldo.
Poxa. Boa. Eu não consegui escrever, era meio que faltava.
Eu fui de Rihanna.
Gente, minha maior crush da
tão
vida.
Tão na cara.
Olha lá, tava aí Nossa. Na sua frente e você não viu.
O que me brocha numa pessoa?
Referências da minha família italiana.
Você vê que a pessoa é profissional mesmo, ela vai buscar ela tipo, a formação na frase pra poder justificar o que ela quer. Isso daí é a pessoa que joga muito stop.
Ela é profissional. Eu escrevi rir com RS.
Ah, isso aí também Nossa, é triste, hein?
Sim, sim.
E eu botei ranho saindo do nariz. Não é legal, viu, gente?
Não é
da hora. Dá uma brochada.
Não pode faltar em um date.
Rolê aleatório. Eu gosto, real. Eu gosto que o cara leve lá, sei lá. Parque São Lucas, vamos ver uns grafite.
Quando você vê, tá num show do Atitude 67. E aí você fala assim, porra, é isso que eu queria.
É isso mesmo, real, é isso aí.
É isso aí.
Eu botei risada, não consegui pensar melhor que isso.
Eu botei isso aí também,
Monte.
Botei isso aí também. É.
Então, 5 pra nós.
Poxa, olha como a gente é óbvio, né?
Muito óbvio. Coisa pra dizer na hora H.
Esse eu não fiz.
Roça aqui.
Ah,
não sei, foi o que saiu, eu sou competitiva.
Tá,
jamais diria.
Eu fui muito baixa, mas vamos lá. Foi a única coisa que eu pensei. Rola dentro.
É isso. Porra, não é baixa. É anatomia.
Esse é o resumo de todo esse episódio aqui em duas palavras.
Qualquer pessoa falaria isso, não falaria? Rola dentro na hora H. Pô, como não?
E eu não escrevi nada. 0 pontos.
Pena. Faria no jantar.
Rondelli quatro queijos. Eu sou... eu sou suburbana.
Eu fui um pouco mais requintada. Risoto de cogumelos.
Caramba. E eu
porém,
fui...
não saberia fazer.
É com isso que você tá lidando, André. Você te prepara.
Eu fui num clássico meu aqui, que é uma das especialidades do chefe, que é o risoto quatro queijos.
Oh.
Olha, ele uniu, ele foi o Norvana, ele uniu o Rondelli com o risoto quatro queijos.
Nunca faz pra mim um risoto quatro queijos.
Não faz não, né? Não faz não, né?
Pesou, hein?
Você quer falar sobre isso agora? Você quer falar sobre isso agora? Eu te deixo fazer.
Não, mentira, faz sim, já fez sim. Ex-BBB que pegaria.
Pois, Roberta, pois toda edição tem uma.
Esse daí é um... Eu jogo sujo nesse negócio aí, o Diva Depressão me pegou de surpresa. Porque eu sempre jogo um nome que ninguém vai questionar. E aí eu boto a edição do lado, que a pessoa não vai procurar. Tipo, Roberta BBB 3. Se você falar com credibilidade... Ah, pode ser que tenha uma Roberta no BBB 3, entendeu?
Não, mas você jogou mal da última vez com o Depressão, porque você falou um nome que não é muito de ex-BBB. Foi, sei lá, Ana. Não tem nenhuma Ana ex-BBB,
nunca
quase.
Nunca tem Ana.
Aí você mandou, sei lá, Ana BBB 3. Não tem Ana no BBB 3.
Foi assim
3,
que descobriram.
Ah. É. Mas eu coloquei Rafa Kalimann.
Ó.
Nossa, sim.
Pegaria show.
E eu botei a Rízia.
A Rízia, pode ver.
Arrasou, a Rízia é tudo.
Rízia é fenômeno.
É, foi isso, né? Agora a gente tem que contar os pontos que com certeza a Leila ganhou, né?
Yay! É, eu fiz 5.
É 10, é sempre 10 e 5, né? É isso?
É.
É, 10 pra... Se você fez sozinha, é 15.
A gente empatou, aqui a gente empatou uma e eu ainda não fiz a da Hora H. Então eu vou estar em último, provavelmente.
Ah, não, então foi tudo 10 pra Leila. Vamos mais uma pra, né?
Vamos, né? Pra não ficar feio, né? Letra M.
M de Maria, hein?
Pá.
Ah. Pá. Foi? Vamos lá.
Bora.
Frase pra build do app de apegação.
Minha melhor qualidade, você descobre quando a gente der match. Isso eu ouvi muito.
Eu tô indo nessa parte cafona também. Eu tô pegando o pior que tem da minha essência de hétero e tô botando, hein? A minha frase é o seguinte. Me disseram que era aqui que eu acharia a mãe dos meus filhos. Tem desses, não tem? O cara que já quer ter um filho, já quer largar um boneco, já do nada.
E tem, quero apresentar você pra minha mãe, tem muito isso.
Tipo, eu fui no perfil Mina Padrãozinho do app. Maior gata desse aplicativo. Que se acha a moreninha do aplicativo, entendeu? Aquela que vai, que acha que é a tal.
Ou a loirodonto.
Já vai mostrando. A loirodonto.
É.
Crush famoso.
Aí eu pus Madonna, gente, porque eu sou competitiva, ela nem é minha crush, mas eu tinha que preencher esse quesito.
Eu coloquei Maluma.
Ó. Oh.
Tudo.
Eu fui num inusitada que é pra não dar empate pra ganhar 5 pontos, que é Maria Fernanda Cândido.
Caralho.
Nossa, gastou caractere e plano de dados, hein?
É.
Total.
Nem escrevi tudo, botei a sigla pra lembrar na hora de ler pra vocês.
MF Cândido.
Porque não ia dar tempo. É.
Adorei, ela é gata. É, o que me brocha numa pessoa?
Mania de me culpar. Eu odeio abusividades. Que culpa você.
Boa. Eu coloquei meia furada.
Boa. E o meu foi miçanga na sandália. Não dá, gente.
Miçanga na sandália não dá. Não pode faltar em um date.
Mé. O mé. Como eu diria o grande Mussum.
Saudoso.
Você que é jovem que tá ouvindo, mé é como ele se referia a bebida alcoólica.
Gostei.
Eu fui tão bem nessa da bebida alcoólica que não pode faltar Moscow Mule.
Nossa.
Que é a bebida do momento. É a nova gin tônica agora do pessoal aí que quer beber.
Eu coloquei o que meu ascendente em touro falaria. Massinha.
Ó. Oh, uma massinha,
uma massinha, né? Uma massinha.
E eu imaginando Play-Doh. Depois que o signo de câncer, imagina a massinha de modelar. Mas é macarrão.
Coisa pra fazer pra dizer na hora H.
Eu sou uma pessoa clássica, eu sou uma mulher clássica, elegante, sofisticada. Eu pus Me Fode, que é um clássico.
E você, Modi?
Eu não botei de novo essa. Eu tô deixando por último e me fudi de novo.
Eu não coloquei também, foi o único que eu não pus.
Yay!
Tô muito fraco na hora H, viu? Tô ficando muito quieto.
É, tá muito quietinho, Modi.
Preciso vir com um repertório novo aí.
Faria no jantar.
Eu roubei, hein? Eu pus macarrão, tagliatelle e carbonara.
Caralho.
É. Eu botei massa, então não empatou, porque é diferente, né? O meu pode ser qualquer um.
É, tá certo.
Gastei menos caractere.
E eu coloquei... Ai, nada a ver. Maionese e óleo.
Amei.
Tá bom,
nossa,
é bom.
Eu iria jantar com você.
Ah, lá.
Conquistei.
Ia fazer ou ia comprar aquela pronta e botar num potinho bonito?
Ia comprar pronta e botar no potinho que eu já fiz.
Só pra ver se eu te conheço ainda ou se mudou alguma coisa de uma hora pra cá.
Ex-BBB que pegaria?
Manu Gavassi, estamos todos alinhados.
Verdade. Não pegaria Manu Gavassi, pois é muito minha amiga, então coloquei Maria. Quem lembra da Maria?
Lembro.
Maria Melilo.
Maria Melilo.
Você
pode crer que foi caceta.
E que casou com um cara 30 anos mais velho e separou.
É, recentemente.
Recentemente.
Foi caceta. Ela tem um dos grandes plots do BBB, que não sei se vocês se lembram, que ela tava de namorinho com Mau Mau. Mau Mau saiu. E aí ela foi lá e pegou o Wesley. E aí o Mau-Mau foi pra casa de vidro. E aí o povo ficou votando no Mau-Mau pra sair da casa de vidro pra dar o bafo dele voltar. E ela tá com o Wesley. Aí quando ele volta, a cara dela é maravilhosa. E ela também foi...
Boninho faz ela, tudo, né?
É.
Faz tudo. E ela ainda protagonizou o primeiro beijo entre mulheres no BBB, ou seja, eu amo a Maria, gente.
E ela protagonizou o primeiro exposed sexual, lembra?
Foi? Não lembro disso.
E ela era cam girl.
Ah,
e
é
isso
verdade.
Era um big deal na época. Ai, mas assim, Deus. O povo brasileiro vileiro não contava com a recessão.
Exato.
From Nate 1, Maria seguiu em frente, virou global.
Ganhou é Big Brother, gente.
Virou
olha.
Caceta, bem lembrado.
Tudo. E você, Modi, botou o quê?
Eu botei Monique, porque foi a única que eu lembrei.
Olha, verdade, tá aí.
Eu nem lembro se ela era legal. Não lembro se ela era legal.
Influencer hoje em dia.
Ah, quem não é, né?
E pontos, hein? Leila ganhou de novo, né? Porque a gente não fez um.
É.
Ai, gente, eu não sou de exatas.
Meu Deus.
Você ganhou. Sim, isso
que eu ganhei, né?
É, ganhou. A contagem aqui, tá, o pessoal tá contando aqui os votos, mas parece
ganhou que... nas duas rodadas, então ficou chato pra gente. Acho melhor a gente, né, parar por aqui o stop.
Então, beleza. Então vamos pro nosso FAQ, pra ouvir o que...
Querido
que
FAQ, pra encerrar o nosso episódio.
É o momento, Leila, onde a gente ouve os nossos ouvintes. O que que eles estão passando? O que que tá afligindo essa galera? E aí a gente pediu pra eles mandarem histórias de aplicativos de pegação, inclusive, em sua homenagem.
E de solteiros, né? História de solteiros.
E de solteiro também. Ou seja, qualquer história eles vão mandar e a gente vai ler.
FAQ, donos da razão.
Fala, se assestou com S de saudade em casa. Olha, foi parecida com o meu oi.
Ah, copiou do ouvinte, hein,
Mod? Pior que não, cara. Oh. Juro por Deus. Eu dei sprint faz tempo, nem lembrava, mas acho que ficou aqui na cabeça. Minha história de solteira na quarentena é: eu curso estética e cosmética, mas por conta dessa quarentena eu já posso virar DJ, porque tô tocando mais que o Alok.
Gostei.
Eu amei. Inclusive, se tiver algum doninho aí disponível e com interesse, brota no zap. Vem ser a minha Terezinha, que eu serei o seu Modi. Beijos, amo vocês, casal, e amo o podcast. Gente, eu amei a Laura.
Caramba.
Laura Bittencourt. Maravilhosa.
E ela se comparou com o Alok, né? Que não é a melhor coisa que você pode fazer na vida,
não.
Né?
Não. Ah, mas DJ, né? Deu seu recado.
O Alok é meu vizinho, gente.
Ah, você recebeu aquele feixe de luz aí na sua casa?
Uhum. E eu nem sabia.
Legal,
eu soube depois. Eu tava vendo na Multishow.
Ah, é mentira.
Juro. Aí eu desci o elevador, aí eu fiquei assim, casa do Alok.
Olha
que
aí.
Coincidência, né? Maravilhoso. Olivia. Depois de dias, eu resolvi baixar o Tinder e o primeiro que apareceu foi o cara que eu sempre quis pegar. A emoção foi tanta que dei não sem querer.
Acontece.
Ô, gente, mas não dá pra dar aquela saculejada no celular? Tem isso, moça?
Será que ela sabe?
Pois é, a bichinha.
Mas dá, mas no aplicativo também dá esse negócio.
Sim,
de voltar?
Sim, o aplicativo, ela não leu o tutorial. O aplicativo ensina naquele tutorial do começo que você, se você se arrepender, chacoalha, aí ele volta.
Ah. E é qualquer celular?
Acho
Android,
que sim, porque foi
iOS?
Foi orientação do aplicativo, não é do... Valeu pra mim no Ok Cupido, no Tinder e no Bumble também, eu acho.
Nossa, já se arrependeu, gente. Bastante, hein?
Não, não que eu saiba, assim, uma coisa que você scrolla, né, você vê, assim, no feed.
Olha aí, fica
Olá,
a dica,
gente,
hein?
Fica essa dica. Foi sem querer, chacoalha o celular ali pra lateral. Mariane, fala, seus doidos de série da Netflix, tudo beleza? Bom, a quarentena tá aí e o surto também, mas a coisa mais doida de solteira que fiz recentemente foi criar um grupo, meus futuros namorados, e colocar o paquera nele. Tipo fazer a egípcia sonsa, kkk, beijo, amo vocês. Gente, coragem.
Ué, ele fez um grupo? Grupo do quê? Um grupo com amigos?
Não, acho que ela fez um grupo escrito meus futuros namorados e só botou ele.
Ah, tá, entendi. Nossa, né, que...
Foi isso que eu entendi.
Atacou legal, hein?
Eu tentei achar, quer dizer, eu mandei uma mensagem pra ela falando, conta mais, porque eu fiquei muito curiosa, real.
Sim, então, eu tô aqui aguardando o spin-off.
Ela não respondeu ainda, ela viu e não respondeu, então fica no ar. Mas eu achei bem ousado. Queria saber se deu certo.
Porra.
Também.
Um pouco invasivo, né? Um pouco...
Mas não é invasivo, ela já conversa com ele. Ela foi fazer uma graça, basicamente intimidade.
Vocês souberam do tal de Marcel, desse negócio de aplicativo? É uma lenda esse menino do Tinder. Ele era um cara bonito, sedutor, que atraía as meninas, aí dava um número de celular. E aí as meninas iam pro Zap, aí ele criou um grupão. Ele, tipo, fazia poucos contatos iniciais, pediu o Zap. Criou um grupão com todas elas, colocou todas elas nesse grupo e começou a xingar. Xingar todas, misógino não. Aí elas criaram um grupo no Facebook chamado Dates do Marcel, alguma coisa assim. E ficaram amigas.
Olha, amei.
Novo reality. Novo reality da Netflix aí.
Sororidade. Ó, vou ler um aqui que eu quero até saber se a Leila tá por dentro.
Ah.
Fala, seus tinderelos. Em uma sexta, após trabalhar o dia inteiro, fui beber um vinhozinho, deu aquela subida no álcool, então fiquei conversando com uma amiga e falamos que não está fácil essa quarentena, que deveríamos ter arrumado um mozão, mas confesso que todas as vezes que usei, eu me arrependi, porque a quantidade de gente louca que frequenta ele é impressionante. Passou alguns dias após esse meu dia de solidão e continuei usando o aplicativo, até que dei match com um chuchuzinho chamado Dom. Então, para puxar um assunto, perguntei se o nome dele era Dom mesmo, ou um apelido. O menino me respondeu que era mais um lifestyle e que o nome era outro. Naquele momento, eu toda inocente, fiquei curiosa e confusa. Fui procurar no Google e encontrei que Dom é a abreviação para Dominant and Submissive Relationships. Então, eu ri de nervoso e fugi para as colinas e tirei o match, já que não estou com muita vontade de viver uns 50 tons de cinza nessa quarentena.
Amei! Olha!
Dominante submissivo, é isso que eu posso dizer? Agora tô na dúvida. É, relacionamento dominante, né? E submisso.
Caramba.
Relacionamento dominante e submisso. Esse é o apelido de Dom. E aí ele falou que o nome dele é Dom, ou seja, é uma abreviação pra isso, é um lifestyle.
Eu amei! Cara, eu acho que assim como o André deu um selinho pra ter repertório e tá aqui hoje contando, eu acho que eu sairia com esse cara só pelo storytelling. Sim.
Putz, eu tenho um pouco de medo desse tipo de gente.
Mas essas pessoas respeitam, eu acho. Elas têm limites.
Eu acho que assim, ele bota lá que o nome dele é Dom. Se você não sabe, você não pergunta.
Não, mas é o código pra quem é, entendeu?
Pra quem é, mas aí você não é.
Não, mas pra quem não é, ele deve ir na farra também. Mas quem é, quem entende pra ele é o que ele quer. Mas também ele tá ali pro jogo.
Senão ele faz só amorzinho. Acho que é isso. Ah, acho que é legal ter uma história, hein? Um storytelling legal aí.
É, eu não sei.
Meu Deus.
Tô de boa. De um dominante que tá procurando uma submissa.
Aí corta eu no date com o cara. Eu gosto de melancia. Não vai sair nada.
Ah, eu amo. Bom, a gente vai fazer o nosso merchan hoje?
Ah, a gente tem um momento aqui do nosso podcast que a gente faz um merchan de empresas, microempresas dos nossos ouvintes, dos doninhos, pra divulgar pra galera, enfim, quarentena, né? Tá ruim pra todo mundo. E aí a gente selecionou aqui dois merchans pra fazer hoje.
A Leila pode comentar, ela pode dizer se ela se convenceu com o nosso merchan.
Tá. Boa. Que é o. A gente tem dois merchan hoje, né, Bud? Que é o da marmita e o do babeiro. Que é um negócio isso pra mim que é uma novidade.
Olá, Amanda Gomes, Amanda SG20. Olá, doninhos, tudo bem? Escuto vocês todas as terças e se antes eram meus companheiros de transporte público, agora são de lavar a louça. Nessa quarentena, meus pais ficaram desempregados e para solucionar o problema financeiro, decidiram abrir um negócio de venda de marmitas. Minha mãe sempre preparou marmitas para eu levar para o trabalho, assistiu aulas online e agora decidiu empreender na área, preparando comidinhas saudáveis e entregando em todo o município do Rio de Janeiro e adjacências. Então, se puderem divulgar a página dela, ficaremos muito agradecidos. @marmitasfafá. Alô, Rio de Janeiro! Tá cansado de apanhar do fogão nessa quarentena? Tá cansado de comer mal porque é mais rápido? Não preciso nem dizer que os seus problemas acabaram. A Marmitas Fafá vai te deixar de buchinho cheio e com a saúde em dia. No Instagram é só seguir o @marmitasfafá. Manda DM, faça seu pedido. Vem!
Eu já entrei no site aqui e já tô comprando pra semana já.
Posso fazer a consideração? Eu sou publicitária, redatora, gostei muito. E você usou as tags necessárias da marmita, que é o buchinho cheio.
Buchinchei é muito importante.
Foi bem,
mãe. E ó, vou mostrar aqui, por exemplo, ela fala aqui, ó, 10 marmitas de 500 gramas, R$130. 7 marmitas, R$100. Pô, comida pra semana inteira.
Tá ali, 13, maravilha. Entre 13 e 15 reais a marmita, tá um preço super aceitável aí.
Nossa!
Exatamente. Tem de tudo. Tem arroz branco, arroz integral, macarrão
reais.
Comum, macarrão integral.
É.
Purezinho de vários tipos, legume, peixe assado, empanado. Olha, de tudo um pouco.
Não, deu vontade de me mudar pro Rio de Janeiro só pra comer essa marmita.
Lembrando que a média do Vale Refeição é R$30 hoje. Então, saindo o prato a R$14,28, sobra para você ir lá no Supermercado Express comprar o que tá faltando na sua casa.
Aí.
Arrasou, Leila.
Fica a dica.
Veio com informações precisas.
Não que eu faça isso. Não que eu faça.
não que faça, imagina. Ó, então vamos pro próximo aqui. Vou ler a mensagem e o Modi faz o merchan, hein?
Ok.
A Jaque _ Alberton mandou: merchan para uma doninha. Fala, seus apoiadores maravilhosos. Hoje eu venho pedir um belo merchan pra minha super amiga Dani. Ela tem uma marca super criativa e despojada de babeiros. Pra quem não sabe, babeiros é o babadorzinho ali do bebê. Afinal de contas, se tem uma coisa que vai sair dessa quarentena, são bebês lindos, não é? A Dani é mãe e idealizadora do iBabei. Ai, muito fofo. E ela ainda mandou. Inclusive, fica a dica pra um futuro baby do casal mais querido do Brasil. Beijo grande da doninha Jaque.
Jogou, né? Jogou e mandou beijo.
Jogou,
né,
pra gente.
Pois sai correndo.
E esse bebê
faz
aí?
Aí e falou.
Então vamos lá, então, o merchan, então, pro babeiro, que é um negócio que eu descobri agora que chama assim. Então,
eu também, pra mim chamava Sharp. Ou então coisa do Bel Marx.
Babador.
Pra mim era babador. Mas agora
bandana,
eu...
Mas babeiro é bandana legal. De pescoço.
E eu vou botar esse questionamento no merchan, então. Segura a saliva, que nesse produto vocês vão babar. E tá tudo bem, porque a @ibabei é uma loja de babeiros. Você também achava que se chamava babadores? Bem-vindo ao time e venha descobrir esse mundo que o seu bebê vai se apaixonar. Siga o perfil @i.babei e compre já o seu.
Amei.
Amei. Amei o feed. Você que tá ouvindo, seja sensorial. O feed é lindo e organizado.
Olha aí, uma publicitária aqui entre nós aqui, ó, dando o aval, que vai credenciar a gente agora pra cada vez mais merchans.
Dá esses bebês, eu quero usar um babeiro.
É
isso. Não, gente, e posso falar, as estampas dos babeiros, do iBabeiro...
Conta pra gente, Claudete Troiano.
Não, vamos lá. Ei, você aí de casa, mamães desse Brasil, hein?
É isso. Tem cada aí, estampinha. Cristina.
Cristina, ouve aqui, Cristina. Tem de girafinha, tem de pinguinzinho, tem de bichinhos diversos, entendeu? Vai no estilo do seu bebê.
Cada bebê tem um estilo, né? Graça. É uma coisa que eu gosto sempre de frisar.
Pô, uma gracinha, adorei. É isso. Mas sabe, antes de finalizar, eu ia falar assim: bora agora cada um beber seu vinho e ser feliz. E eu lembrei agora que antes da gente gravar, a Leila estava abrindo o seu vinho, né, mostrando pra gente aqui na chamada como é que abre um vinho, e falou: tem uma história muito boa de vinho com date que eu vou contar pra vocês durante o podcast. E passou, e ela tá com uma cara de que não lembra do que eu tô falando.
Gente!
Não, e ela falou: eu vou guardar pra quando a gente gravar.
Falou, fez a expectativa, chamou.
Eita! É. Já batei. Gente, metade da garrafa já foi. Como é que faz? Ai, meu Deus. Eu vou deixar esse spin-off aí próxima participação.
Eu acho que a gente pode fazer uma próxima participação falando sobre dates com bebidas. Pronto.
Sim.
Mas tudo bem. Ficou no ar, então.
Tudo bem.
Leila, obrigada. Adoramos a sua participação, que era muito esperada aqui pela gente, pelos doninhos.
Muito obrigada. Eu agradeço. Queria, ó, faz tempo. Agora eu que espero vocês no Hoje Tem.
Quero
real, vamos fazer uma pauta marota aí. Queria dizer pra galera, ouvi também Hoje Tem, não é de tamanha qualidade, mas é limpinho. Tá bom? Eu sou Leila Germano, sem muito segredo, nas redes, no Twitter, no Instagram. Tenho o Bom Dia do Mal, que é um outro perfil, alter ego, motivacional, com mensagens satanistas, comunistas, é bem legal. Pra mandar pra família, com imagens de bebês, gatinhos, Jesus, que a sua tia, o seu avô, vão passar adiante sem ler. E essa é a graça. Então, sigam o Bom Dia do Mal, sigam a Leila Germano, Sigam, Ana, no seu agregador favorito aí, Hoje Tem. E vamos contar boas histórias.
E dê match nos aplicativos de pegação também. Leila Germano, né, nos aplicativos.
É, a gente já deu aqui, já deixou claro os gostos de Leila. Como ela é num relacionamento, já tá claro aí.
É, mais fácil aí não rolar do que rolar, mas...
Eu já sei, ó, se você se interessou por Leila, vai na DM dela e manda.
Manda um comentário espirituoso.
Bora tomar um suco de goiaba? É. Não, manda. Bora tomar um suco de goiaba?
Boa.
Faz
aí,
isso.
E aí ela vai avaliar se vale a pena esse suco de goiaba ou não.
O código é esse.
Isso.
O código é esse. Leila, obrigada. Você é tudo.
Obrigada a vocês.
Obrigado, Leila.
Nunca separem. Vocês são um casal ícone para mim.
Aí lá vem. A gente vai tentar. E é isso. Estamos lá no Instagram Donos da Razão Podcast. Sempre nos expondo, né, da melhor maneira. Eu sou Foquinha nas redes sociais.
A gente tem o nosso grupão do Facebook também, que é o Doninhos da Razão, que tá bombando lá, um monte de exposição. Minha mãe e meu irmão estão no grupo, me expondo junto, então é um sucesso.
O que é melhor de tudo.
E eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram, e é isso.
Até a próxima.
Obrigado
terça.
De novo, Leila. Beijo.
Falou.
Esse programa é uma produção da Half Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.